É o Fernando Couto e o Jorge Couto, de que são, como sabem, portanto, jogaram no Luz da Andorosa, foram campeões do mundo.
Sim, percebe que o Jorge Couto é de Argoncino, não é?
Sim, e o Fernando Couto, de certa forma, portanto, que é meu segundo primo, é de Espinho, mas começou a jogar no Luz da Andorosa. Portanto, mas vamos homenageá-los, tentar encontrá-los, a ver se ainda daqui até setembro, porque isto vai ter... o torneio vai ser no dia 2 de setembro, ainda temos 2 meses quase para o preparar e portanto penso de que vamos conseguir de facto juntar à volta deste torneio triangular de facto uma moldura humana muito boa, portanto, e no jantar, principalmente no jantar que gostaríamos que fosse nas piscinas de Lourosa, onde o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa foi muitas vezes jantar e dançar, voltar a convidar dar, portanto, o senhor, para dar brilho à nossa festa.
Essa é, de facto, uma excelente notícia e é a indireta possibilidade do presidente mais titulado do futebol mundial voltar ao Conselho.
Ele não tem nada de falar de futebol Lourosa, vem para aqui falar de bailaricos. Fala da piscina, de bailaricos, Pintão Costa dançando na piscina de Lourosa, não sei quantos, opa, ele que fala de coisas, diz que campeão, vinha aqui dizer que o Borges agora é de Lourosa, que o Lourosa tem o jogador que veio do Cesarense da segunda divisão, que o Lourosa tem não sei... Ele havia de falar disso. Se ele quiser que ele diga qual é o plantel lá...
Mas também o Carlos ainda não falou dos últimos reforços da União de Lamas, não é?
O
União de Lamas
tem... É o Tintim, que é conhecido, subejamente conhecido, tem o irmão do Beirão, tem o Frangolho, e tem mais 3 ou 4 jogadores das camadas jovens que eu recebi agora uma mensagem, nem quero dizer nada porque senão o Lamas neste momento já está na segunda divisão. Oh, vai.
Mas está confirmado já?
Não está confirmado, mas está quase. Eu até nem queria que o Lamas passasse a segunda divisão, porque eu queria chegar aqui à segunda-feira na próxima semana, se eu tiver acesso aqui ao programa, para discutir com estes amigos todos. Acredito nisso, eu até às vezes nem queria que o Lamas subisse só para estar com ele. Porque se o Lamas subir à segunda divisão, eu não venho mais assim, eu venho de gravata para aqui. Você pensa que não, eu não vou dar baldas, que isto. Você vê o Espinho, a partir do momento que subiu, não apareceu aqui mais ninguém. São de outro escalão. Nós temos que dar ordem às hierarquias. O Lamas vai ter direito a tantos minutos, o Lourosa vai ter menos um bocadinho, os Muris estão bem. Vai ser assim, porque senão eu não venho. Resumindo e concluindo, olha, eu gosto de Teixeira, mas o Teixeira tem que começar a trazer cadernos e a tomar apontamentos, tem que ir mais ao campo de Lourosa saber, porque eu lá nas redes sociais tenho visto portanto, a apresentação de alguns jogadores de Lourosa, e para que conste,
o Léo foi apresentado,
sem
por exemplo,
ironia nenhuma, o Lourosa vai fazer uma grande equipa. O Lourosa está a produzir um bom trabalho, o presidente Lourosa não está a mentir aos adeptos. Está a fazer aquilo que prometeu. Agora, ele dizer que vai pôr Lourosa na primeira divisão, se calhar não vai ser possível. Mas que ele vai tentar isso aí, podem crer que vai. Não estou. Da mesma forma que o presidente Lamas anda na sombra, assim macinho, não sei quantos, mas o Lamas.
Está difícil é trazê-lo aqui à rádio.
Não, ele vai, ele vem cá, ele é uma pessoa muito responsável. Nós temos de reconhecer isso aí. O Sr. José Alves podia chegar aqui e exibir-se. Não, ele primeiro está a tratar dos assuntos do clube. Quando houver a oportunidade de ele vir aqui com factos e com argumentos para poder falar, eu tenho a certeza que ele vem, porque ele não é uma pessoa de fugir a nada. Ele não foge a nada, e ele vai chegar aqui e vai dizer da sua razão, vai dizer as razões porque não veio, e de certeza absoluta que as pessoas que vão ouvir vão ficar agradadas com ele, porque ele é um homem, não é um homem que diz mentiras.
A convicção em relação ao presidente do Clube de Futebol União de Lamas e também Carlos Alexandre, quando olhamos para esta notícia de Carlos Manuel e a questão do Pampilhosa, a questão do Estarreja, do próprio Vista Alegre, é o lançamento de um campeonato que vai ser incrível, vai ser o campeonato eventualmente ainda mais competitivo que o último, não é? Ou não?
Tenho essa percepção. Isto poderá depois, quando a bola começar a rodar, as coisas serem completamente diferentes, mas pela expectativa que está a ser gerida e gerada, eu penso que sim, vamos ter um campeonato. Nós este ano tivemos cinco, seis equipas ali a morder os calcanhares umas às outras, e o Espinho depois, a determinada altura, foi por lá fora, não é? Estou convencido que este ano vão ser mais, ou então continuo a ter a mesma opinião que o Carlos Silva já aqui disse, e eu compartilho completamente, que vamos ter uma equipa que vai subir e as outras 17 vão ser candidatas à descida.
Quando se fala aqui da dinâmica de treinadores, e vocês têm essa experiência, Américo Teixeira, esta questão do Carlos Manuel, será um pouco exagerada fazer a comparação com o Vítor Oliveira? O Américo Teixeira tem já muitos anos de futebol. Fala-se do Carlos Manuel para o mais alto patamar da Associação de Futebol de Aveiro, como se fala do Vítor Oliveira para a segunda liga do futebol profissional. É um bocadinho por aí? Ou o Pampilhosa é obrigatoriamente candidato também?
Não, é obrigatoriamente candidato por dois motivos. O primeiro, porque desce, portanto, um campeonato superior, e depois porque leva, de facto, e é convicção quase, portanto, do painel, e não só de pessoas que eu conheço, que o Carlos Manuel é um dos melhores treinadores, portanto, enfim, pelo menos o melhor treinador do distrito de Aveiro é. E já agora que me deixa a oportunidade de falar em treinadores, gostava de falar exatamente no núcleo de treinadores do futebol de Aveiro, que tem feito um trabalho excelente. E curiosamente, portanto, nós, treinadores aveirenses, já somos reconhecidos de facto, e somos chamados para treinar até equipas profissionais, e os casos concretos é o Manta e o Nuno Manta, e também, portanto, o Pedro Martins, que são dois aveirenses e dois pessoas. É engraçado que o núcleo nasceu exatamente com essa pretensão de valorizar, de facto, os treinadores aveirenses, e eu acho que está suavejamente, portanto, concretizado esse sonho, porque nós éramos, portanto, e no meu tempo de jogador, nós éramos colonizados, os clubes de futebol em Aveiro, por treinadores oriundos principalmente do Porto e na parte norte do distrito, ou melhor, na parte sul do distrito, eram colonizados pelos treinadores de Coimbra. Os treinadores de Aveiro não eram conhecidos, ninguém lhes ligava, apareceu um ou outro de que era ex-jogador e que conseguia de facto, portanto, fazer umas coisas, mas a partir da altura, a partir de 97, que foi a data do ressurgimento, portanto, do núcleo de treinadores de futebol de Aveiro, de que os treinadores se juntaram, começaram a fazer ações de valorização, concursos, portanto, enfim, e com pessoas interessadíssimas, portanto, à frente dos núcleos, e nós temos conseguido, de facto, nós, porque eu fui o primeiro presidente, portanto, do núcleo de treinadores de futebol de Aveiro, com muito orgulho, fui um dos fundadores, e, portanto, acho que vale a pena falar um bocado do núcleo de treinadores de futebol, que conseguiu, de facto, o seu objetivo, que era fazer com que os treinadores de Aveiro fossem reconhecidos.
E o próprio núcleo faz também esse reconhecimento e essa distinção com uma gala anualmente, não é?
Sem dúvida. A gala provavelmente é a gala mais antiga, porque vamos fazer a 20ª, se Deus quiser, provavelmente em outubro. Estamos já a trabalhar, portanto, nesse sentido.
Mas aí já vai ser com a temporada em andamento, não é?
Com a nova temporada. O ideal, e durante muito tempo ela foi feita logo a seguir aos campeonatos, que era o ideal, mas por motivos de que é quase impossível, portanto, nós fazermos as coisas passado 15 dias dos campeonatos terminar, e depois há uns que terminam depois até da gala, e então nós pensamos, portanto, e que se cometiam às vezes algumas gafes que eram desagradáveis, portanto, no dia da gala, chegar lá um treinador e dizer: opá, eu também fui campeão e vocês não me reconhecem. E então estamos a protelar um pouco mais, portanto, para termos certezas e a fazermos as coisas com bagar. Vamos alterar, de certa forma, um pouco, portanto, a gala, porque ela já começa a ser um bocado pesada, os prémios são entregues um bocado tarde, e de facto, nós estamos a trabalhar nesse sentido, a ver se agilizamos de forma diferente, portanto, a entrega dos prémios, para que toda a gente saia dali mais satisfeito.
E também a vossa perspectiva, antes de terminarmos.
Eu só queria fazer uma parte. É o seguinte. Isto não é uma crítica ao Teixeira. Nós estamos aqui a fazer o Carlos Manuel o melhor treinador do mundo, e estamos a criar responsabilidades perante os clubes, perante os adversários. Portanto, eu continuo a dizer: o Carlos Manuel não é o melhor treinador da Aveiro. O Carlos Manuel, na minha opinião, é o mais organizado e mais exigente. É um indivíduo aí para os clubes, vai buscar jogadores para jogar lá para cima. Agora, ele não é o melhor treinador. O melhor treinador é que ele ganha sempre. Ele não ganha sempre. Ganha mais vezes que os outros. É bom, já o disse aqui, já o confirmei, mas nós não devemos estar agora a ter para ele responsabilidades para libertar os outros. o campeonato distrital da Aveiro está carregado de bons treinadores que se calhar ainda não tiveram nenhuma oportunidade a outros níveis para poder assim ingerar como treinadores, para chegarem como chegou Nuno Mota Santos e por aí fora.
Já foi adjunto da Adolfo Teixeira, por exemplo.
Exatamente, o campeão na zona da Aveiro tem muitos treinadores. Até penso do seguinte, que a maioria está desempregada neste momento, à espera que depois surja uma oportunidade para eles darem o salto. E eu queria deixar aqui, portanto, a minha palavra de apreço ao Carlos Manuel. Ele sabe que eu tenho muita concessão por ele. Não sou bajulador, nem sou lambecus, como diz o Miguel Esteves Cardoso, não sou, mas reconheço que ele é um bom treinador. Daí até dizermos que ele é o melhor de todos, ultimamente tem sido. Ganhou os campeonatos onde esteve inserido, ganhou-os, portanto, é o melhor, mas pá, tem muitos treinadores iguais a ele.
O Carlos Alexandre não estará convencido e diz que o melhor é o Narciso Ratinho, não é?
Exatamente.
Não disse isso, atenção. O Narciso Ratinho.
Não estou a perguntar.
Também é um bom treinador, como é ovo, até porque é o meu treinador. Começa logo por aí.
Mas o Carlos Manuel é melhor?
Não é melhor, nem é pior, é diferente.
O de São João de Vieira.
Quando se falou do Ricardo Maia, do Luís Miguel.
É o treinador que tem
Maia, o Luís Miguel e esses jogadores têm a felicidade de terem clubes neste momento, porque se formos fazer uma análise aos treinadores que estão sem clube aqui na zona da Aveiro, portanto, são paletes de treinadores com grande qualidade.
Quer mencionar alguns nomes, Carlos?
Falar em nomes, senão vou dizer que eu sou padrinho de alguns. E eu depois não falo deles todos. Por exemplo, o Adolfo Teixeira está sem clube. Acho que tem uma lógica que um treinador do nível dele esteja sem clube. Não aceito que os clubes não tenham possibilidade de parar 5 minutos para pensar e que lhe deem condições, para ele poder se ingrar. Ele não é nenhum fenómeno, mas o trabalho que ele desenvolveu até esta data é a referência de que ele é um bom treinador. Agora, eles chegam aos clubes e dizem, opa, nós vamos contratar um bom treinador, mas não contratamos uma boa equipa. Bah, ninguém, é o que eu costumo dizer, ninguém consegue fazer de um calhau um jogador.
O Carlos, lá está, pronto, eu tenho que dizer que o melhor para mim foi o Carlos Manuel, por veríssimo motivo, porque de facto ganha mais vezes que acho que perde, e é um treinador de que já subiu duas ou três equipas e contra factos não há argumentos.
Mas, agora, se me disseram... A seguir ao Carlos Manuel, até o que fez mais pontos foi o Miguel Oliveira, não é?
Exatamente, é que existe. Bom, a seguir foi o Maia, portanto, de São João de Ver, foi o que fez mais pontos.
E Luís Miguel, é o Luís Miguel.
O Luís Miguel, não, exatamente, o Luís Miguel.
O primeiro
foi o Carlos Manuel, o segundo foi o Luís Miguel, o terceiro foi o Ricardo, Maia. O Ricardo Maia, e assim sucessivamente.
Sim, mas na tabela classificativa, a questão da junção dos pontos era a parte do arranque do Miguel Oliveira no Lourosa e depois trabalho no Restelo.
Temos que falar,
portanto, não é possível, por exemplo, o Tonel teve no Lourosa.
Tem
10, 14, 15 jogos. Dolorosa, sem mácula. Vitórias, sem perder. E se é certo que ele não tem o curso de treinador. Mas está de fora. Por exemplo, o Zé Carlos Borges, o Romariz desceu. Foi o primeiro treinador da Raja Clube. Sabe porquê? O Zé Carlos Borges da Raja Clube, porque o trabalho dele está à vista de toda a gente. Ele não tem
curso.
Foi candidato a subir. Não tenho dúvidas nenhuma. Mas ele, nesses campeonatos aqui, ele é o maior, porque é um indivíduo como é um rato de futebol, e depois rodeia-se de jogadores que lhe dão garantias para ele poder jogar lá para cima. É o que eu digo, há muitos treinadores que estão aí de fora, que eu podia estar aqui enumerado. Para a semana vou-lhe trazer uma lista, portanto eles escusam de vir aqui os dois, que eu vou estar uma hora só a falar de treinadores.
Não vai ser para a apresentação da candidatura, não é? Será
a apresentação da candidatura. Alguns serão de lá, mas pode aproveitar.
Claro que eu não sei, mas olha que se calhar eu vou atrapalhar muito ali muita gente.
Há grandes movimentações e há até terras em que formalmente ainda não foram apresentados os candidatos. Essa dinâmica sucede em Santa Maria da Feira e nos concelhos vizinhos.
Está quase tudo escolhido, que as listas têm que entrar até...
Mas anunciados não é?
Ah, pois, anunciados não, mas é uma questão de estratégia.
Parece que são a guardar...
Isso é uma estratégia, sim, política, não? Tem que estar tudo mais ou menos escolhido.
Mas ia fazer uma pergunta, não é?
O Gás Alexandre, sim, em relação ao Narciso Ratinha, não sei se estava concluída aquela,
não,
aquela
é assim,
certeza.
Não, é a lógica de que este ano realmente o Carlos Manuel foi um bom treinador, o Narciso também foi e os outros todos também são. O Carlos Manuel ficou à frente. São todos os treinadores.
Na altura, o Narciso Ratinha foi melhor.
Foi melhor, exatamente. Eu costumo brincar com o Narciso relativamente a isso, que ele quando estava fora do banco ganhou sempre. Quando foi para o banco, foi uma chatice. E depois foi outra vez castigado para a Federação e a gente ganhou a taça.
Então a solução é ele estar fora do banco,
pois,
não é?
Eu digo isto, brinco com ele sobre este assunto, porque é um assunto demasiado sério, é mesmo brincadeira. Eu estou contente com a equipa técnica dos Muris, que é a mesma para a próxima época. Equipa que ganha não se mexe.
Mas pronto, há um problema, eles não podem contratar os jogadores que querem.
Também
o Narciso Ratinho, o Luís Miguel e o treinador de Lourosa não conseguem contratar os jogadores que querem. Porque, opa, eles pediam, opa, este jogador tem aquelas características que eu gosto muito para um sistema de jogo assim só. Não conseguem. Por exemplo, há um treinador aqui na região, que pouca gente fala dele, que é o Carlos Santos, está no Fiéis. Se calhar é o indivíduo com mais conhecimentos, que melhor fala de futebol aqui na região. Não tem tido sorte nos clubes, fez um bom campeonato nos Mouris após a saída do Chico Batista, e depois a partir daí tem andado na corda bamba, entra, sai, é despedido, volta a entrar, não sei. Pronto, mas são indivíduos que têm a sua qualidade, mas não a podem explanar nas equipas da Distrital, porque estão a trabalhar com jogadores mecânicos, trolhas, pedreiros, serralheiros mecânicos, empregados de escritório, e o trabalho que eles queriam desenvolver para realmente nós podermos aquilatar as possibilidades e as qualidades desse treinador, não, eles não as podem pôr em prática. Eles, há de haver equipas que não têm bolas, uma bola para cada jogador.
A questão, para fecharmos com o Américo Teixeira, eu ia pedir a vossa opinião sobre quem está a preparar melhor, Porto, Benfica ou Sporting, mas se calhar já não vamos ter tempo.
Isso depende de quem tiver melhor.
Sim, até porque o Carlos Alexandre queria falar da Académica.
Matámos com o Porto, hã?
Eu deixo. Se tiveram a ganhar 2-0, não é?
Eu deixo o que me perguntou para a segunda parte da minha intervenção.
A sua candidatura é independente, não?
Não. Não, é para dizer, o Carlos Silva está bem informado, com o Lamas, com o Lusitana de Lourosa, e mesmo em relação aos treinadores, está muito bem informado. Eu não estou muito preocupado, que é um bocado diferente, com o meu Lusitana de Lourosa. Porque eu sei de que...
Ele parece muito bem informado sobre o Lourosa, não é?
Mas é que eu sei, porque... Pela primeira vez eu estive a conversar com o presidente Lusitano de Lourosa por causa dos veteranos e fiquei, de facto, muito satisfeito. Porque ele tem muitas ligações e o Lusitano de Lourosa, de certeza absoluta, ao mais alto nível, atenção, ligações a presidentes e não só. E, portanto, estou plenamente convencido de que ele vai conseguir uma belíssima equipa e que o Lusitano de Lourosa, de facto, vai ser um seríssimo candidato, portanto, à subida para o ano.
E então, vocês vão ao Conselho ver aqui em Barreiros ou não?
Eu não tenho problema, eu não vou, mas se vier para a varanda da minha casa, ouço-o.
Não faz o meu estilo.
Não vai conseguir ouvir.
Gosto muito do senhor, já tive o prazer de falar com ele muitas vezes, é muito simpático, mas musicalmente não faz o meu estilo.